Farmacosofia. O canal de conhecimentos em farmácia e ciências farmacêuticas para farmacêuticos, estudantes e profissionais da saúde, com o professor Lincoln Cardoso.
A fitoterapia se baseia no uso das plantas medicinais e dos fitoterápicos para fins profiláticos e curativos. Essa modalidade terapêutica vem ganhando cada vez mais adeptos nos últimos anos. Atualmente, muitas pessoas se tratam pela fitoterapia em busca de maneiras mais naturais para cuidar da sua saúde. Mas as plantas medicinais e os fitoterápicos podem se envolver em interações medicamentosas de relevância clínica. E você precisa entender os princípios farmacêuticos e farmacológicos desses produtos naturais, bem como os mecanismos pelos quais eles interagem com outros medicamentos e suplementos. Quer saber? Olha só a gente aqui de novo, juntos, para pensar sobre farmácia e ciências farmacêuticas. Que bacana! E eu aproveito para agradecer a sua audiência, sem a qual esse podcast não teria razão alguma para acontecer ou mesmo existir. Então, muito obrigado! É um prazer receber você aqui semanalmente para conversarmos sobre os fármacos, medicamentos, farmacologia, fitoterapia e as coisas da nossa profissão. Aliás, nesse episódio eu vou voltar a falar sobre a fitoterapia, mas buscando esclarecer ainda mais como as plantas medicinais, os chás medicinais e os fitoterápicos podem interagir com outros medicamentos e suplementos. Vai ser curioso e bem legal. Então, vamos juntos? Tratei aqui no podcast Farmacosofia sobre os aspectos fitoquímicos e farmacológicos das plantas medicinais e dos fitoterápicos, e também das bases clínicas da fitoterapia. Mas se você ainda não ouviu, vai lá depois no episódio de número 34 e dá uma escutada. Vai ajudar a entender melhor a reflexão de hoje. Mas é interessante lembrar que as plantas medicinais e os fitoterápicos são constituídos por um grupo de substâncias fitoquímicas bioativas que, juntas, são responsáveis por seus efeitos farmacológicos e terapêuticos. Essas substâncias bioativas naturais agem de forma sinérgica, combinando diferentes mecanismos farmacológicos ao mesmo tempo, bem diferente da maioria dos medicamentos sintéticos, que geralmente contém apenas um fármaco como princípio ativo, salvo algumas exceções, e que age por um único mecanismo farmacológico bem específico e definido. Só essa informação bastaria para ativar o alerta da possibilidade de ocorrência de interações medicamentosas com as plantas medicinais e os fitoterápicos. Afinal, quanto mais fármacos ou substâncias bioativas estiverem envolvidas concomitantemente em um mesmo tratamento, maiores são as chances de interações entre elas. Isso você já sabe. Mas o que é surpreendente é que muitas pessoas ainda acreditam que as plantas medicinais, os chás medicinais e os fitoterápicos não se envolvem em interações, porque são produtos naturais. O que não faz sentido algum, porque esses produtos terapêuticos naturais podem sim se envolver em interações medicamentosas de relevância clínica, o que significa que os desfechos dessas interações podem comprometer o sucesso terapêutico e até mesmo causar prejuízos à saúde das pessoas. E antes de apresentar alguns exemplos, eu quero lembrar você que as plantas medicinais e os fitoterápicos podem interagir com outros medicamentos sintéticos e também com suplementos alimentares ou dietéticos, bem como com outros fitoterápicos. Portanto, são grandes as possibilidades de interações medicamentosas com esses produtos naturais. Agora sim, vamos aos exemplos. O gengibre é uma planta medicinal cuja espécie botânica é Zingiberoficinale, da família Zingiberaceae. A parte usada da planta na fitoterapia são os seus rizomas, que são caules subterrâneos, que se parecem com raízes, porque ficam embaixo da terra. A droga vegetal é constituída por esses rizomas secos, que devem conter no mínimo 0,6% de gingeróis e no máximo 0,4% de xogaóis, de acordo com a farmacopeia brasileira. Mas também contém um hidrocarboneto sesquiterpênico chamado de zingibereno, que é aquela substância responsável pelo aroma marcante e característico do gengibre. E são essas substâncias fitoquímicas que podem interagir com os fármacos de outros medicamentos ou com substâncias bioativas de suplementos alimentares ou mesmo de outros fitoterápicos. Evidências demonstram que o gengibre pode causar aumento significativo da área sob a curva e do tempo de meia-vida da varfarina, possivelmente por inibir a ação enzimática da CYP2C9. Por isso, pacientes em uso de varfarina e que utilizem ao mesmo tempo algum fitoterápico à base de gengibre devem ser monitorados com atenção quanto a possíveis sinais de sangramento, que incluem hematomas e sangramento nas gengivas. Nesses casos, pode ser necessário ajustar a dose da varfarina ou mesmo interromper o uso do fitoterápico. Estudos científicos também indicam que o gengibre pode potencializar o efeito hipoglicemiante de medicamentos antidiabéticos orais, como a metformina e as sulfoniureias. Isso ocorre por diferentes mecanismos, incluindo o aumento da secreção de insulina, aumento da sensibilidade à insulina e inibição da enzima CYP3A4, que é responsável pela metabolização de alguns fármacos da classe das sulfoniureias. Assim, pacientes diabéticos que utilizam fitoterápicos de gengibre junto dos seus medicamentos antidiabéticos orais devem monitorar diariamente os seus níveis de glicose, porque há risco de hipoglicemia. Nesses casos, pode ser necessário ajustar a dose dos medicamentos antidiabéticos ou também interromper o uso do fitoterápico. Outro exemplo curioso é a planta medicinal conhecida popularmente como erva de São João ou hipérico. Esse fitoterápico é usado há bastante tempo na fitoterapia para o alívio dos sintomas da depressão leve a moderada e dos sintomas vegetativos associados a essa condição clínica. A parte usada da planta são as suas flores e as partes aéreas, e a sua composição fitoquímica inclui as naftodiantronas hipericina e pseudohipericina. Também contém fluoroglucinóis prenilados, como a hiperforina e a diperforina. Flavonoides, como hiperosídio, quercitrina, isoquercitrina e rutina, além de taninos catequinas. Evidências apontam que o seu mecanismo de ação farmacológica envolve, provavelmente, a inibição da recaptação dos neurotransmissores noradrenalina, serotonina e dopamina. E os seus extratos secos geralmente são padronizados em teores de hipericina, embora as quantidades de hiperforina e de flavonoides também devem ser declaradas no insumo. E é curioso o fato de que o hipericum perforatum pode causar dermatoses por fototoxicidade, ou seja, pessoas que utilizam esse fitoterápico, especialmente os indivíduos de pele clara, podem ser acometidos por dermatose, que se manifesta na forma de eritema. O hipericum perforatum está entre as plantas medicinais que mais se envolvem em interações medicamentosas, com base em muitos estudos científicos que demonstram isto. Esse fitoterápico é um indutor forte de enzimas envolvidas no metabolismo de outros fármacos. Assim, os extratos de hipérico podem induzir a atividade catalítica das isoformas CYP3A4, CYP2C9 e CYP2C19 do citocromo P450 hepático. E também pode induzir a atividade de bomba de efluxo da glicoproteína P a nível intestinal. Por isso, o uso desse fitoterápico é contraindicado em associação com medicamentos como ciclosporina e tacrolimo por via oral, amprenavir, indinavir e outros inibidores de protease, bem como irinotecano e a varfarina. Ou seja, é necessário dedicar especial atenção sempre que ocorrer a associação de fitoterápicos contendo o extrato de hipericum perforatum com medicamentos que contêm fármacos que são substratos daquelas enzimas que eu falei. Outros exemplos são a amitriptilina, os benzodiazepínicos, a fexofenadina, a simvastatina e a digoxina. O hipérico também pode interferir com os medicamentos contraceptivos orais hormonais, reduzindo a sua taxa de absorção e, assim, diminuindo a sua eficácia anticoncepcional, podendo resultar em gestações não planejadas e indesejadas. Agora, se esse assunto despertou grandemente a sua curiosidade e o seu interesse, e se você realmente entendeu o quanto é importante conhecer e saber resolver as interações medicamentosas envolvendo as plantas medicinais e os fitoterápicos, aqui vai uma dica preciosa. Preste atenção! Logo mais, no mês de março, nós vamos lançar a nova edição da Formação em Fitoterapia e Interações Medicamentosas, uma extensão universitária reconhecida pelo MEC, que adota uma tecnologia inovadora de ensino digital para você estudar online quando e como quiser. E eu te asseguro que, com essa formação exclusiva, você vai realmente aprender tudo o que precisa saber para ficar fera em fitoterapia clínica e para resolver as interações medicamentosas na prática. Essa formação é um projeto em parceria do canal Farmacosofia com uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil, a Universidade Anhanguera. Então, para saber mais e garantir a sua inscrição, porque as vagas serão limitadas, é só você continuar me seguindo por aqui no canal Farmacosofia, que logo eu trago mais informações. E se você ficou com alguma dúvida referente a esse episódio, escute de novo e quantas vezes quiser. E se a dúvida persistir, me pergunta lá pelo direct no Instagram do canal Farmacosofia. E se você gostou, recomende o podcast para os seus amigos e colegas farmacêuticos e compartilhe nos seus grupos no WhatsApp. Fica bem e se cuida. Eu volto logo, trazendo outros assuntos para sua formação continuada e aprendizado constante em farmácia e ciências farmacêuticas. Quer saber?
Este foi mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia. Deixe aqui a sua dúvida ou comentário e também nos siga nas redes sociais. E você encontra muitos vídeos bacanas sobre farmácia e ciências farmacêuticas lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio de podcast aqui no canal Farmacosofia com o professor Lincoln Cardoso. Quer saber?